Nós vamos continuar com todo aquele ensino sobre a árvore, que nós somos a árvore, né, que Deus plantou. Tá? Imagina só, né, no jardim de Deus, as árvores plantadas lá, e o Senhor diz, olha, disse para Adão, se você comer dessa árvore, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, e você morrerá. Então, Satanás usou esta fala de Deus, né, essa verdade, para enganar Adão, que ele poderia ser como Deus, né, que ele poderia, conhecendo o bem e o mal, nossa, ele ia chegar lá onde Deus está. Mentiu isso para Adão. Então imagina só, você é uma árvore plantada. Ou você vai ser o bem ou você vai ser o mal. Foi exatamente isso que Deus falou para Adão. Tão simples assim, irmãos. Isso é revelação. Tá? Então, ou você vai ser o bem ou você vai ser o mal. O dia que você comer do mal, você perde o bem. Entendeu isso? Ficou claro? Está dentro de você ser o bem ou ser o mal. Que tipo de árvore você é? Quais são os frutos que a sua árvore dá, que a sua vida dá? Tá? Então, é isso daí que Deus que falou com Adão. Quer dizer, o dia que ele rompeu com Deus e seguiu Satanás, ele perdeu o bem e ele se tornou, então, uma árvore com frutos malignos, uma árvore sem frutos para Deus, por causa do pecado. Não é demais isso? Então, existia esta árvore, quer dizer, a sua vida. Não é demais isso, irmão? Isso é a maior, tremenda revelação. Tá? Então, você é uma árvore. O dia que você resolver comer desta árvore do mal, você vai conhecer o mal. E você vai pertencer ao mal. Você não vai ser mais uma árvore para Deus. Você vai ser uma árvore de Satanás. Para o mundo. Para a perdição. Entendeu? Mas se você comer desta árvore, o fruto, né, do bem, se você fizer a sua vida o que Jesus é, então você vai dar frutos para Deus. Então você estará plantado em Deus. Você viverá eternamente com Deus. Não é importante aprender isso? E não andar por aí, né, enganado pelo diabo, sem saber que está enganado pelo diabo. Porque você já viu a mentira falar a verdade? É mentira? Então, quem está enganado pela mentira de Satanás. Só que ele faz a mentira bem feita e dá a impressão de ser a verdade. Então, irmãos, as pessoas não gostam de ouvir a verdade porque elas estão andando na mentira. E a verdade tem um preço, romper com a mentira. E é o que está na tua vida. Romper com a mentira que está na sua vida, o que você é de mentira. O que eu sou de mentira. Isso não é brincadeira, não é? As pessoas que não querem um compromisso com Deus não querem ouvir a verdade. Elas querem continuar no engano, na mentira, ouvindo qualquer coisa, desde que não exija dela a mudança. Porque a mudança dói, custa, né? Vai necessitar da sua entrega verdadeira a Deus. Vai necessitar de uma disciplina rígida, rigorosa, que o povo chama de fanatismo. O inferno chama de fanatismo e usa esta palavra na boca do ímpio e até de alguns crentes que estão enganados, de que é fanatismo. Ficar na presença de Deus é fanatismo. Agora, ficar no mundo é o que você precisa. Porque, aliás, você tem que viver a sua vida, os anos estão passando, e você? O que você vai fazer a tua vida inteira? Puxa, você não anda em fornicação, a vida está passando. Nossa, você nem aproveita, né, as bebidas, você nem aproveita as rodas dos escarnecedores. A vida está passando, justamente. Quando chegar no fim, você não tem um fruto para a sua vida eterna com Deus. Isso é triste, irmãos. Então, o diabo não quer que você tenha essa consciência. Ele quer que você ande enganado. Ele quer que você aproveite do que é mentira para levar você para onde ele vive, da onde ele é.
Isso é horrível, hein?
Não deixa os dias da sua vida passarem. Não deixa o diabo te enganar de que é fanatismo, de que você busca muito Deus, que é muito rígido isso. Quem diz isso não está na luz, na verdade. Quem diz isso não quer a luz, quer as trevas. Porque a luz dissipa a mentira, tira as trevas. Não tem nada que vai ficar escondido, porque é muita luz. E a luz, ela ilumina até um cisco. Tá? A luz enxerga tudo. Tudo o quê? O que está dentro de mim. Tá? Porque o mundo não quer luz, o mundo quer trevas, nem fale de Jesus. Porque esse nome o quê? Faz o inferno tremer. E o diabo sai. Então, por que quando você fala de Jesus, as pessoas viram a cara e começam a contar outra história? Ou te deixam de lado? Porque Jesus é luz. E Jesus exige mudança de vida, de comportamento, de pensamento do que você é. Puxa, mas parece que só eu estou fazendo isso. Você está de acordo, em concordância com a Bíblia? Que seja só você no mundo, você vai ser beneficiado. Porque Deus não mente, Ele diz, eu não sou homem para mentir. Nem filho do homem para não fazer o que eu digo. Porque os homens são assim, eles prometem e nunca cumprem. Mas Deus promete e cumpre. Só que para você ver Deus cumprir o que Ele diz na sua vida, você vai ter que ser transformado. Então é aí que custa. A transformação de vida é aí que custa. Você não perde tempo em levantar e ficar com o Senhor. Você não perde tempo em ficar um momento com o Senhor antes de dormir. Você não perde tempo de escolher um momento, qualquer hora do dia, onde está o maior burburinho no mundo, ficar sozinho com o Senhor. Você não está perdendo tempo. Porque se o diabo quiser pegar você, o Senhor Jesus está diante do Pai orando por você. Há certeza. A tua vida não é igual do ímpio. Ou daqueles que não estão intercedendo por eles mesmos. Ou por alguém da família, alguém que eles conhecem. Né? Porque nós já aprendemos aqui. Por que é que tem pessoas que têm a proteção numa situação de vida ou morte e outras não? Porque elas têm intercessão, tem alguém orando por elas. Tem alguém intercedendo e, olha, a alma de qualquer pessoa é preciosa para Deus. Deus vai ao extremo para salvar aquela alma. Irmãos, Deus vai ao inferno conosco para tirar aquela área da nossa vida que está em corrupção. Porque aquela corrupção é do inferno. Jesus vai no inferno conosco para nos tirar daquela corrupção. Seja qual área for da nossa vida. Jesus vai. É só Ele pode. Então, por isso que quando você ora, você está dando condição para Jesus descer ao inferno com você. Aonde você está para libertar você. E é isso que o diabo não quer, então ele vai usar tudo para enganar você. Todas as palavras que ele fala são de mentira, são engano. Só que se você tiver o Espírito Santo orando em você, você não vai ter um momento de dúvida, nem um momento. Por isso que Paulo disse, nada tem o poder de me separar do amor de Cristo. E é o que nós cantamos aqui, nada tem o poder de me separar de você, Jesus. Nada vai me separar, porque eu estava perdido e você me achou. Porque eu estava morto e você me deu vida. E hoje, se eu vivo, é para o Senhor e não para o pecado mais. Entende, irmãos? A sua vida é diferente. É diferente. Hoje, o que você dá enfoque não é o que o mundo dá. As pessoas não querem a verdade do evangelho, elas querem um evangelho deturpado, um evangelho de homens. Mas nós confessamos a Deus nosso Pai, Pai, nós não queremos mais o evangelho de homens, nós queremos o seu evangelho, onde o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o aleijado anda, e o morto é ressuscitado, e o pobre recebe a pregação do evangelho. É esse o teu evangelho, Senhor. É esse o evangelho que nós queremos. Nós não queremos mais mentira. Entra vazio na igreja e sai pior do que entrou. Uma palavra que não traz mudança de vida. Nós não aceitamos mais isso. Essa palavra que não traz mudança de vida é para quem não quer mudança. Porque quem está buscando Deus sabe onde encaminhar. Ih, aleluia. Não, isso é o máximo. É por isso que você está aqui. Na verdade, você está buscando a verdade, uma mudança de vida, uma solução para os seus problemas, que o evangelho de homens não traz, mas o evangelho do nosso Pai, poderoso, Deus, traz para você. Vai acontecer o que Deus falou. Irmãos, nós não somos loucos. Loucos são aqueles que não ouvem a mensagem da cruz. Está escrito aqui. Puxa, como é que eu sei isso? O Espírito Santo está me trazendo tudo isso. É Ele que está falando isso, porque eu não planejei isso. Louco é quem não quer seguir o evangelho do Senhor. Amém? Mas o Senhor vai dar chances. Enquanto estamos aqui, esses dias estão correndo, há chances para eles se salvarem e virem. Amém? Por isso vamos crescer espiritualmente para que eles possam ser atraídos pela luz. Nem se for na hora da dor, eles vão buscar Jesus. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora em Judas. Vamos começar por lá, porque nós estamos falando de árvore. Amém? Tudo isso tem a ver com a árvore, tá? É isso aí, o fruto verdadeiro. Não é bom saber isso? Não, é Judas, eu falei Judas. Ah, então tá certo. Porque outro dia eu falei ano de mil, o quê? 1903. Que antigo. Estou tão, às vezes, absorvida aqui que eu nem percebo. Irmãos, vocês têm que me ajudar. Oh, Deus. Aleluia. Vamos ver o versículo 12 de Judas. Quem são essas pessoas, irmãos? Nós temos que ter cuidado para não ser um crente falsificado. Já imaginou isso? Você ser um crente falsificado? Você tem que ser um crente autêntico. Para que vale uma moeda falsificada? Um dinheiro falsificado? Vai até para a cadeia, prisão, irmãos. Se você começar a passar moeda falsa, aí você vai para a cadeia. Amém? Você não pode andar com moeda falsa. Deus me livre. Agora, se você é um crente falso, irmão, você vai para a cadeia do diabo. E é isso que ele quer. E a palavra de Deus é tão clara que ela nos revela tudo isso. O que é ser um crente falso? O que é ser ostentado, né, por todo um orgulho, uma soberba? Isso é crente falso, é perigoso, irmãos. Muito perigoso. Porque Judas está falando bem aqui nessa carta. Ele começa dizendo que nós, como cristãos, crentes no Senhor Jesus, na palavra de Deus, nós temos que batalhar para termos a fé verdadeira. Batalhar, ele disse, essa palavra é muito forte. Porque não é só buscar, batalhar, quer dizer, inclui guerra, inclui diligência, inclui tudo que você tem para conquistar essa fé verdadeira, que é a fé que move montes. É a fé do Evangelho, de Cristo Jesus. É isso que ele está falando nesta epístola tão curta, com 25 versículos apenas. É densa essa palavra. E aqui ele está mostrando com revelação o que é um crente falso, o que é um crente verdadeiro. E isso é bom para apaziguar você, para direcionar você, porque esta é a palavra de Deus, irmãos. Nós vamos ler aqui e você vai ver que está claro o que está escrito aqui. Só quem está nas trevas é que não aceita. A pessoa que é guiada pela sua mente humana natural, aonde o diabo age, não aceita o que está escrito aqui. Cria uma doutrina nova para si mesmo, para não ter mudanças, para viver a mentira do diabo. Porque o diabo é tão enganoso, Satanás, que ele pega a palavra de Deus e faz uma doutrina. E usa o nome de Jesus ainda. Isso é perigoso. Então, olha, estes homens, estes que não buscam a fé verdadeira, tá certo? Você pode ver versículo 3. Dá uma olhadinha lá. Amados, quando os empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, amém? Estamos em cima do assunto? Foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Jesus entregou a fé para nós. Quando ele morreu na cruz, agora existe fé. Porque agora você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, você pode ter a fé de Deus. A fé que cria, a fé que faz milagres, a fé que está acima de todas as coisas, em Cristo Jesus, no nome do Senhor Jesus. Olha, com diligência você vai batalhar para você ter essa fé. E essa fé, irmãos, vai trazer reavivamento. É essa fé que traz reavivamento. De modos que a fé, irmãos, ela exige uma maturidade espiritual. Amém? Não é simplesmente a operação dos dons, que isso é maravilhoso, mas é a operação dos dons com a maturidade da fé. Glória a Deus. Isso não é o máximo? Você tem que ser maduro espiritualmente. Então, com essa fé que você vai buscar, batalhando, quer dizer, exige esforço. Esforço no sentido que você tem que romper com coisas que você muito ama para você ficar junto do Senhor. Largar o seu barco na areia. Então, pessoas que não fazem isso, é o que ele está dizendo no versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Para que serve no deserto uma nuvem sem água que o vento traz e depois leva? Nada. Para que serve o evangelho na sua vida se ele não causa o efeito que nele há? Se a palavra de Deus que sai da boca dele e não volta para ele sem produzir o que ela diz. O que quer dizer o evangelho na sua vida sem produzir o que ele é? É como exatamente nuvens sem água. Você acaba sendo isso, eu acabo sendo isso. Qualquer crente, qualquer santo. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos. Árvores sem frutos na hora que é para dar fruto. Porque não está na verdade do evangelho. Isso não é demais? Deus está fazendo uma comparação, irmãos. Nós não estamos vendo isso, que Deus está fazendo uma comparação da nossa vida com a árvore boa, com a árvore que dá fruto? Só que a árvore, para ser boa, a raiz tem que ser boa, para dar bons frutos. Então tem que cuidar da raiz, não é nem das folhas, irmãos, porque folha é aparência. A folha está mostrando o que a raiz é. Se ela durar aquele tempo de seca, ela não vai murchar, porque a raiz dela está tão funda, onde tem manancial de água, ribeiros de água, que vai sustentá-la, mesmo na seca, e ela não vai morrer. É igual a árvore plantada junto aos rios, onde a raiz é muito funda, e ela busca água para ela lá. Até pode parecer que a árvore não vai indo bem, mas na hora exata ela vai dar as folhas, e ela vai dar os frutos. E ela sobreviveu à seca. Ou seja, nós sobrevivemos aos ataques de Satanás. Nós não estamos sendo mortos ou ficando secos. Para Deus, nós estamos recebendo alimento no nosso espírito. Para estes momentos difíceis onde o diabo está atacando. Mas nós vamos dar os frutos, frutos de vida, frutos de salvação, irmãos. Crentes verdadeiros que não se abalam com qualquer conversa. Nós não somos nuvens sem água e nem árvores sem fruto na hora que é para dar fruto. Porque a árvore que não dá fruto na hora que é para dar fruto, corta e joga fora. Lembra Jesus falando isso lá em Lucas? Que ele chegou, o dono daquela vinha, chegou e disse para aquele lavrador que estava trabalhando lá, falou, pode cortar essa árvore porque ela não dá fruto. E ele disse, Senhor, vamos esperar mais esse ano, vamos adubar, vamos podar, deixe-me cuidar bem dela, vou tratar bem dela. Espere um ano e vamos ver se ela vai dar fruto. Se ela não der, aí sim. Quer dizer, isso eu vou interceder, vou criar condições para que nasça fruto ali, naquela vida. Eu vou interceder por você, Senhor, não leve esta alma antes que ela se converta. Me use para a salvação dessa alma. Não é mole. O diabo vai querer tirar você para poder entrar lá naquela vida, porque ele não está podendo matar aquela pessoa, levar ela embora da terra, porque você está sendo o intercessor. Você está dando fruto de salvação, irmãos. Custa isso, custa. Você vai ser humilhado, espizinhado. Você, que nem Paulo falou, na voragem do mar, não sei quantos dias, açoitado, preso, fome, nudez, apedrejado, não sei quantas vezes e tal, naufrágios. Por quê, irmãos? Porque ele estava intercedendo pela igreja, pregando a verdade, trazendo o fundamento da doutrina do Senhor para as igrejas. O apóstolo, isso é serviço do apóstolo. Amém, irmãos? O que você está fazendo? Você está deixando o Senhor trazer maturidade espiritual na sua vida, irmãos? Para que outras pessoas sejam salvas, esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é ver a sua garagem com uma frota de carros. O Senhor não está interessado, a menos que seja para o reino de Deus. A menos que aquilo esteja produzindo coisas para o reino de Deus. Está certo? O Senhor está interessado nas almas. Tudo que for preciso para que as almas sejam salvas, Ele vai colocar na sua mão. Para você não ter empecilhos para levar o Evangelho. É óbvio que o diabo vai vir com ataques, mas o Senhor sempre vai tirar você de lá. Então é isso que o Senhor está querendo, que você seja uma árvore que dê frutos para a salvação, que é o que Deus quer, salvação, irmãos. Porque se você for um cristão maduro na fé, você vai poder orar e os milagres vão acontecer. E quando o incrédulo vir um milagre ele, na vida dele, experimentar aquela presença do Senhor, ele tem condição de ser salvo. Ele vai ter desejo de salvação. Mas isso custa a sua vida para aquilo, irmãos. Não pense em sentar num trono só para você. Deixa Jesus usar você. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. O Senhor vai mostrar as almas que foram para o inferno, porque se você não chegou lá onde Deus quis. Ou, quem sabe, uma pessoa da tua família, meu irmão. E Deus fala, essa pessoa era sua, você não foi até o fim. E vai deixar aquela, mostrar para você aquela pessoa que foi para o inferno. Isso é horrível, hein? Dói mais do que o diabo está fazendo com você agora. Muito mais, porque o Senhor te dá paz na tribulação. O Senhor te dá o amor dele para você superar tudo. Porque Jesus falou para Paulo, diante de tudo aquilo que estava demais. Era naufrágios, fome, aquela lista. Ele disse, Senhor... O diabo está me perseguindo demais. Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta. Mas, Senhor, olha, isso, listou de novo. E Jesus novamente diz, Paulo, a minha graça te basta. Ele, mas, Senhor, não dá para aguentar. Novamente, Jesus vem e diz, Paulo, a minha graça te basta. Ele entendeu, teve revelação. A graça de Deus basta. Então, é na minha fraqueza que está a força do Senhor. E é aí que Deus opera para salvar as outras pessoas. Para que o evangelho fique na integridade dele. Não seja tirado o fundamento dele. Vai pregar essa mensagem agora. Para começar, o líder tem que estar nesta direção do Espírito Santo, para as ovelhas estarem. Tá? Um pastor disse, olha, eu não posso pregar o que a senhora prega, porque a igreja vai fechar. Eu disse que feche. O que vale é a sua salvação e você ter o que dizer para Jesus naquele grande dia. Do teu julgamento, que eu não estou me incomodando com o dono da minha igreja, porque o dono da minha igreja é Jesus. Aleluia! Aleluia! Que isso, irmãos? Que isso, você está entendendo? Se eu for pregar algo muito sério aqui, o pastor-chefe dessa igreja vai me mandar embora, pois que me mande. Porque o Senhor tem um lugar para eu pregar. Eu não estou presa a homens. Aleluia. Aleluia. Mas, pastor, eu não posso pregar o que a senhora prega. Como que a senhora faz isso? Eu dependo do Espírito Santo. Tem dias que eu falo, ai, Deus. E Deus falou assim, vai pegar. Pois eu vou encarar, ai, Deus, foi forte demais. Aí Deus me leva na palavra, olha aqui. Então, amém, Senhor. Foi você que falou, se todos quiserem ir embora da igreja, que vão. Porque eu não estou precisando de nada. Só da tua graça, meu Pai, em nome de Jesus. Jesus falou para os 12 apóstolos, ah, tudo bem, e vocês não vão embora agora? Pode ir. Pode ir embora. Todos eles se queixaram, murmuraram, blasfemaram e me renegaram, porque eu sou o pão da vida, aquele que traz vida. Os vossos pais comeram o maná que veio do céu. Eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. E quem comer de mim vai ter vida. Quem beber do meu sangue vai ser perdoado seus pecados. Mas quem comeu daquele maná não está comendo agora a vida eterna. Morreram no deserto. Não aceitaram. Estão me entendendo, irmãos? Jesus, então, quando toda a multidão foi embora, virou as costas. Todos os discípulos, aquelas pessoas que o seguiam. Ah, isso é demais, isso é demais. Vai ter que mudar de vida mesmo, Jesus falou. Agora vocês não vão viver mais debaixo da lei, mas agora vocês vão viver debaixo da graça. Mudou. Não é mais agora sacrifício de animal que perdoa o seu pecado. Agora é o seu coração, a sua integridade, o que você é. Agora é o meu sangue que você vai ter que beber. Para a remissão dos seus pecados, você vai ter que me aceitar como Senhor da sua vida. Ah, não, isso não dá para aguentar. Isso não dá para aguentar. Porque eu que sou o dono de tudo, fariseu. Jesus falou para os apóstolos, e agora? Vocês não vão então? Todos já foram. Por que vocês não vão embora também? Então Pedro, sob a ação do Espírito Santo, disse, Senhor, aonde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Não foi Pedro que falou aquilo, foi o Espírito Santo. Amém, irmãos? É sério o evangelho. A nossa vida é muito séria. Não interessa o que os outros digam. Não interessa o que o vizinho está vivendo, quem está vivendo, nem meu irmão, nem ninguém da minha família. Não me interessa. O que interessa é o que Jesus disse, porque a salvação é pessoal. Você que vai ter que se decidir. Você é que vai ter que dar o passo e se entregar ao Senhor. Para você ser um santo verdadeiro. Para você ser um crente verdadeiro e não um crente falsificado. O crente, muito bem, naquele belo dia foi verdade, né? Impelido por aquela unção, aquele hino que estava lá, a palavra do pastor, ele vem no altar, se ajoelha e diz, Jesus, a minha vida é sua. Mas quando ele sai de lá, ele não sai renovado. A salvação não quer dizer que a pessoa foi renovada inteiramente. Ela foi salva e agora ela tem condição de deixar o Espírito Santo renová-la dia após dia. Só que nesse meio termo, nesse meio tempo, nesse caminho, ela pode se perder. E virar um crente falsificado. E perder a salvação. É sério ou não? E levando tudo no oba-oba. Um dia vai lá na igreja, tudo bem. Não tem a mínima comunhão com Deus. O diabo está preparando tudo para puxar o laço e levar aquela alma para o inferno. É sério. Nuvens sem água. E frutos sem... árvores sem frutos na estação própria. Vê lá o fim do versículo. Duplamente mortas, desarraigadas. Jesus, duplamente mortas. Na aparência e no que é por dentro. Não tem nada. É sério ou não? Puxa, pastora, que palavra difícil. Vai ler então a carta primeira de São João, que ele diz, quando a palavra for dura para você, é porque você está em pecado. Aleluia. Vamos lá para Tiago, então. Eu vou ter que parar. Mas eu ia tão longe, mas a pregação é do Espírito Santo, não é minha? Aleluia. Ah, eu estudei, eu li alguns versículos que eu achei que eu podia falar sobre isso, porque tem tudo a ver com o que Ezequiel falou a semana passada, lembra? Então eu dei a continuidade, o Senhor foi usando isso para falar com você. Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 26, para encerrar. Meus irmãos, valeu isso? Você não está perdendo o seu tempo. Você está cultivando a sua árvore para ela dar bons frutos. E no seu tempo certo ela vai dar. E esses frutos vão ser frutos de salvação, não só para você, mas para os outros. Vai ser luz para as outras pessoas. Então, vê só. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Então, com relação ao que nós dissemos, você vai entender a luz do que nós vimos agora, você vai entender esse versículo. Amém? Vê só, então. Se alguém supõe, tá bem, né? Crente. Tá se achando. Não tem crente falsificado? Então, ele tá achando. Porque, irmãos, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não está supondo, você crê, você sabe. Por isso que você pode dizer que nem Paulo, nada vai me separar do amor de Cristo. Se você quiser ir embora, meu querido, pode ir. Se você quiser tirar tudo de mim, pode tirar. Isso, aquilo, não entendo. Nada vai me separar do amor de Jesus Cristo. Eu vivo para Jesus. E ele morreu na cruz por mim. E me deu o amor dele. Isso não é suposição, irmãos. Isso é suposição? Vai ler no dicionário o que quer dizer supor. Acha. Não é suposição. Isso é certeza. Fé. Então, veja só. À luz disso tudo. Se alguém supõe ser religioso, alto lá, hein? Deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Bom, tudo bem, nós podemos usar esse versículo para colocar num momento de que está havendo fuxico, mexerico, tudo bem, entre os irmãos, alguma coisa, mas, irmãos, isso tem algo mais profundo. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando e depois nós vamos ver o ensino de Jesus sobre isso. Se você pensa que a sua religião, ser religioso, veja lá o que você fala, porque nós vimos a semana passada Jesus ensinando que a árvore é boa ou é má, vem de dentro de nós. E nós falamos do que o nosso coração está cheio. Quer dizer, você é guiado pelo que você é dentro. A sua boca sempre vai falar o que você é, não dá para enganar. Não dá para enganar. Porque a mentira ela vai ter um ponto, depois ela começa a embolar. Não é assim? Então, se nós estamos querendo ser religiosos, andar na verdade, e de repente nós mesmos nos pegamos. Eu estou falando coisa que é contra o que Deus diz. Então, eu estou sendo guiado pela mentira do meu coração. É uma árvore falsa. Não vai dar fruto bom. Estão me acompanhando? Amém. É isso exatamente que ele está dizendo aqui, porque depois você pode ver que ele está falando que se você não pratica a palavra de Deus, se você não anda na palavra de Deus, você está se enganando. Se você não é praticante. E olha o que Jesus falou, a carta do David desse mês é maravilhosa, irmãos. Tudo que o David passou, todos os ataques do diabo, coisas assim que acontecem até com os grandes pregadores, e eles chegam só num ponto da vida deles espiritual. E olha, pode ser um ponto aqui, hein? E depois eles querem, ó, sombra e água fresca, mas nunca vai, para Deus nunca é só até aqui. É sempre mais e mais e mais. Então o Senhor Jesus diz, alto lá, para você não ser um crente que não é praticante da palavra de Deus, que só fala a palavra. Mas veja lá se você é praticante. É bem diferente o que fala a palavra e o que é praticante. Porque o que é praticante tem tudo a ver com a fala dele. Muda até a fala. Que a fala tem sintomas, irmãos. Sabia? A fala tem sintomas. Ela mostra se é verdade ou se é mentira. Então, cuidado, se a sua religião é verdadeira ou não. Depende do que você fala. Ela é verdadeira se o seu coração é verdadeiro. Mas se há engano no seu coração, a tua religião é vã. Você é um fariseu. Meu Senhor, é ou não, sério? Você não perdeu tempo em vir aqui hoje de manhã? Nem que o diabo venha te acusar, te condenar, te chicotear, porque você veio na igreja hoje, mas você veio ouvir a verdade. Você veio ouvir a palavra de Deus, que pode, nesse dia, mudar a sua vida. Tem poder. Se você quiser, ela tem poder para mudar a sua vida. Para você não ficar mais aí à mercê da sua carnalidade. Alto lá, irmãos. A vida é difícil, mas tem um fim horroroso se você não souber agora usar essa dificuldade para o seu benefício. Meu Deus, de onde eu podia tirar tanta palavra assim? Só do Espírito Santo. Aleluia.